Evangelho de Mateus, capítulo número 22. Diz assim o Senhor: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. E então ordenou o rei aos serventes: As mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Rei de toda a terra, Deus desta igreja, Pai, oramos em nome de Jesus, Deus de Israel, mais uma vez buscando a Tua face, o Teu poder, a Tua unção, Senhor. Buscando o Teu poder maravilhoso, majestoso e fiel, Senhor. Queremos mais uma vez, Senhor da glória, clamar a Ti, que o Teu Espírito bendito venha sobre a Tua igreja, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Enche este lugar com a Tua graça, paz, Senhor. Enche este lugar com o Teu entendimento, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada por Ti agora, Senhor, a Tua palavra, Deus de Israel, Pai. Que os meus lábios agora, eu Te peço, em nome de Jesus, sejam tocados por Ti, Senhor. Derrama Teu óleo precioso, Senhor, sobre a minha cabeça agora, Senhor, para que as Tuas palavras estejam, Senhor da glória, Pai, sendo ouvidas aos meus ouvidos, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, e entendidas no meu coração, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor e Rei. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Meio fraquinho, né? Mas Deus ouviu o coração, né? Irmãos, você sabe que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele procurava pregar a palavra de Deus de diversas formas, né? Jesus, ele era um homem usado por Deus para falar aquilo que era a verdade para ali, aquela nação, aquele povo, para Israel. De diversas formas, ou seja, várias estratégias. Jesus era duro, Jesus muitas vezes era um homem que tinha compaixão, demonstrava claramente compaixão pelas pessoas. Jesus, ele questionava, Jesus, ele instigava, Jesus, ele exortava, e Jesus ensinava, né, assim, de diversas formas. E uma das formas que Jesus usava para ensinar era através de parábolas, ou seja, Jesus contava uma história que tinha ali uma representatividade, ou que trazia uma mensagem secundária, mostrando ali aquilo que ele queria dizer para que as pessoas entendessem com mais facilidade, para que as pessoas entendessem ali, né, plenamente aquilo que era a verdade de Deus, porque, né, você sabe muito bem que os próprios discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que caminhavam ao lado de Jesus, tinham ainda assim dificuldade de entender aquilo que Jesus falou na sua plenitude, por conta da grandeza e por conta da profundidade da mensagem que Jesus falava. E Jesus, depois que ressuscitou, teve que ficar ainda 40 dias aqui na terra explicando aos seus discípulos aquilo que eles ainda não tinham compreendido com clareza, mesmo porque era muito complexo, né? As pessoas ali, os discípulos de Cristo, entenderem aquilo que iria acontecer, porque era muito forte, porque era algo de extrema grandeza. Eu creio que, por mais sábio que eles fossem, compreender como as coisas aconteceriam no mundo espiritual era de extrema complexidade para os discípulos de Cristo. Por isso Jesus, né, ainda assim na terra, durante 40 dias, ainda esteve a explicar e a falar e a mostrar aquilo que ele desejava, que os seus apóstolos, que os seus discípulos e que nós pudéssemos entender. E esse é o objetivo de Jesus: revelar a verdade. Jesus, ele teve o objetivo de Jesus Cristo foi sempre revelar a verdade. A própria palavra, os evangelhos, nós temos 4 evangelhos e uma sequência dos evangelhos, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos os 4 evangelhos, só pelo nome, a palavra evangelho significa boas novas, né, novidades boas, coisas, né, que não estavam reveladas, coisas que não estavam ali ainda acrescentadas, né, às nações, às pessoas e a nós também. E também não podemos nos esquecer que certa vez os sacerdotes mandaram soldados prender Jesus. E os soldados ficaram ouvindo a mensagem de Jesus, a palavra que Jesus pregava, a forma como ele falava, e os soldados não conseguiram prendê-lo e voltaram. E quando os sacerdotes questionaram por que eles não tinham prendido Jesus, eles disseram: nunca jamais um homem falou como este homem fala. Por isso se alegre em ler o Evangelho. Por isso se delicie nessa palavra maravilhosa, né? Por isso se delicie, né, nos evangelhos. Leia e se alegre e se regozije. Sinta gozo espiritual, né? Sinta a força do poder de Deus, as palavras perfeitas de Jesus, como Jesus agia, como Jesus atuava, como ele ali abordava aqueles homens, aqueles sacerdotes, os discípulos, os carentes, os doentes. Porque são preciosidades, são pérolas preciosas para as nossas vidas, né? Pérolas preciosas para as nossas vidas. E nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus falando em parábolas, contando uma história. E aqui nós vemos uma história contando ali que existia um rei, e esse rei preparou uma festa de casamento, a festa de casamento de seu filho, né? A festa de casamento do seu filho. E ali a Bíblia diz que esse rei, ele mandou servos, mandou empregados seus ali, né, chamar os convidados, convidar as pessoas pelas quais já tinham o privilégio de serem chamadas para participar dessa festa espiritual, desse banquete espiritual que era o casamento do filho do rei. E a Bíblia relata aqui, conforme nós lemos, que as pessoas que foram convidadas não quiseram vir. Não quiseram vir. A Bíblia diz que ainda esse rei enviou ainda outros servos. Só que desta vez ele não mandou convidar, ele ordenou. A Bíblia diz que enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados, os cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Como Deus é precioso, como Deus, ele tem ali, a intenção plena de salvar, Como Deus deseja que as pessoas consigam plenamente encontrar-se com Cristo, nos dando oportunidades e oportunidades e oportunidades para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que ainda assim foram chamadas e estão recusando, para as pessoas que foram chamadas e estão ali, né, desprezando a festa, estão desprezando o banquete, estão desprezando a alegria, estão desprezando a presença do noivo, estão desprezando ali tudo que está preparado para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram ali convocados, para aqueles que foram ali, né, escolhidos por Deus para ter um grande encontro com Ele. E é interessante, irmãos, porque essa parábola, na verdade, ela demonstra os dois estágios que Deus estabeleceu no mundo. Primeiro, o povo judeu, que era o povo escolhido de Deus, você sabe muito bem, né? Descendentes de Abraão, né? Desde a descendência de Abraão, o povo de Deus começou a ser constituído através das gerações de Jacó, vieram a ser ali constituídos o povo de Deus. O povo de Deus começou a ser formado, começou ali a crescer conforme Deus havia prometido a Abraão, e o povo de Israel, o povo judeu, se transformou numa grande nação, cujo Deus era o Senhor. Deus jamais abandonou aquela nação. Deus cuidou daquela nação como um pai cuida do filho. Deus estabeleceu com aquela nação, né, alianças. Deus estabeleceu com aquela nação compromissos. Deus entregou ali àquela nação o seu poder. Viram sinais, maravilhas durante toda a sua formação, durante toda a sua jornada, Deus mostrando-se presente desde Abraão, porque para Abraão, né, ser pai de uma grande nação, Deus precisou fazer um milagre. Não foi natural, não foi algo que aconteceu de forma simples, como, né, você está acostumado a vivenciar neste mundo. A pessoa se casa, depois tem filhos. Abraão se casou e não tinha filhos. Então, a nação eleita de Deus, ela começou a ser constituída por milagres. Já começou a depender de Deus de forma plena. Desde a sua origem, desde o primeiro momento, desde aquilo que Deus estabeleceu como o início de uma grande nação, o início de um povo escolhido, o início de um povo que se chamaria pelo nome de Deus, né? O próprio Deus, ele falou assim: eis o meu nome será conhecido perpetuamente, o meu nome será como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, quando alguém queria dizer quem era Deus, dizia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E todos entendiam que esse era o Deus do povo hebreu. E todos entendiam que esse era o Deus daquele povo que recebeu uma promessa de um homem rico que saiu pelo deserto, caminhando sem destino e sem nenhuma perspectiva visível e material para alcançar as bênçãos que Deus havia prometido a ele quando ele saiu do deserto. E Deus cuidou deste povo, que era o povo eleito, o povo escolhido. E Deus mandou profetas, e Deus mandou ali homens que falavam da vontade de Deus e da necessidade desse povo se converter verdadeiramente a Deus, porque a corrupção do pecado, ela é terrível, ela corrói, ela contamina, ela destrói, ela aniquila e ela leva à morte. A corrupção do pecado, ela é terrível. Um homem justo, um homem, né, chamado amigo de Deus, um homem que recebeu ali sobre as suas costas, sobre ali a sua vida, a promessa de Deus, de ser pai de uma grande nação, ouviu e obedeceu e tinha comunhão com Deus, e Deus falava com ele. Mas as suas gerações, começaram a se deixar envolver pelo pecado, pela corrupção. A nação de Israel começou a viver aquilo que Deus jamais desejou. Então Deus falou: vou enviar meus servos, vou enviar homens, homens que possam pregar verdadeiramente aquilo que é a minha vontade, para falar e alertar, e para fazer com que esse povo verdadeiramente tenha a fé de Abraão, para falar e para alertar que esse povo tenha a fidelidade de Abraão, para falar e para alertar que esse povo tenha, né, sobre si a esperança da promessa que estava sobre Abraão. Eram convidados, eram eleitos, estavam ali escolhidos. E Deus teve que mandar homens, profetas, sacerdotes, para falar daquilo que era a verdade de Deus para aquelas vidas. Irmãos amados, se nós olharmos a história do povo hebreu, relatada na Bíblia, você vai encontrar assim uma história muito parecida com a história que a igreja vive hoje. Eu não estou falando daquele que não conhece a Cristo, eu não estou falando daquele que ainda está vivendo uma vida fora da presença de Deus, eu estou falando da igreja de Cristo, os supostos chamados, os supostos escolhidos, escolhidos por Deus. Existe uma certa controvérsia, existem questões teológicas, irmãos amados, que falam a respeito de escolha e predestinação. Escolha e predestinação, ou seja, existem teorias teológicas que falam muito a respeito daquilo que o homem é, daquilo que o homem é predestinado, ou daquilo que, quais são aqueles que são os escolhidos por Deus. E eu queria, irmãos amados, falar algo muito simples e falar algo de extrema facilidade para que você compreenda e para que você não seja enganado ou engodado por teorias ou por situações ali que quebram, né, que na verdade jogam no lixo o sacrifício de Cristo, né? Todos nós, todas as nações e todos os povos foram predestinados à salvação. Todas as nações e todos os povos foram escolhidos à salvação. Eu não quero que você, assim, tenha dúvidas de que Adão e Eva, eles foram criados para viverem ao lado de Deus. Ou eles foram criados para pecar? Qual é o seu entendimento? Adão e Eva foram criados para pecar? Para ser expulso da presença de Deus? Para que Deus pudesse amaldiçoar a terra? Ou eles foram criados para que vivessem a plenitude das coisas que são de Deus? Adão e Eva estavam predestinados a viver a presença de Deus. Adão e Eva foram escolhidos para viverem a presença de Deus. E por uma escolha, por uma decisão, eles resolveram abdicar daquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Eles resolveram abdicar daquilo que Deus estabeleceu como vontade dele, para que, né, a vida deles fosse uma vida diferente daquilo que Deus havia planejado. E por causa das suas escolhas, por causa das suas escolhas, os escolhidos foram amaldiçoados. Por causa das suas escolhas, os predestinados foram amaldiçoados. E eu, irmãos amados, gostaria que você refletisse e entendesse claramente que Deus tem poder sobre todas as coisas, que Deus pode todas as coisas, mas aquilo que Deus não mexe, aquilo que Deus não obriga, aquilo que Deus não trabalha na tua escolha. Desde o princípio, Deus não muda. A tua escolha é a tua escolha. Se nós fôssemos predestinados à salvação, tipo assim, eu vou ser salvo. Para que Jesus? Para que Jesus Cristo veio ao mundo? Se eu vou ser salvo de qualquer jeito, já está decidido por Deus. Deus, quando me criou, já decidiu: esse vai ser salvo. Aí Deus criou o outro e falou assim: esse não vai ser salvo. Aí Jesus veio ao mundo, para quê? Para quê? Para me salvar, que já estou salvo? E para mandar para o inferno aquele que já estava destinado a ir para o inferno? Isso é uma grande mentira. O homem, ele consegue, ele tem o poder. Ele tem o poder de se afastar de Deus. Ele tem o poder de escolher viver sem Deus. Ele tem o poder de escolher viver sem Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque se não fosse assim, por que tudo isso? Por que vir? Por que morrer na cruz? Por que apagar pecados? Por que o homem? Por que estamos aqui? Se já estamos alguns salvos e outros condenados. Para quê? Para quê? Seria um devaneio de Deus? Não. A história verdadeira é exatamente essa que está aqui. Escolhas já estavam convidados e rejeitaram. E o que é pior, quando o Senhor mandou o segundo grupo de servos, o segundo grupo de profetas, o segundo grupo de sacerdotes, o segundo grupo de enviados, né? A Bíblia diz que os homens ali agarraram aqueles servos e os maltrataram e os mataram, desprezando claramente aquilo que Deus estava oferecendo. Assim como fizeram com os profetas, né? Quantos profetas não foram assassinados pelo próprio povo de Israel? Quantos profetas ali não sofreram em prisões, foram chicoteados? Quantos sacerdotes não morreram por pregar a verdadeira palavra de Deus? Estavam desprezando seus enviados e o próprio Deus e o próprio Senhor. E a Bíblia diz que Deus não aceita isso. Por isso, muitos povos sofreram. O Senhor Deus disse, o rei ficou irado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. Deus não está quieto. Deus não está ali esperando as coisas acontecerem. Eu olho para o mundo. Eu olho para as nações hoje, nós vínhamos para cá, hoje na igreja estávamos comentando a respeito de como o Brasil está um país difícil de viver, de como o Brasil está um país terrível para se viver, um país extremamente abençoado por Deus, né, no seu território, e está ali gerando sentimentos terríveis nas pessoas que vivem nesse país. Não há segurança se não for Deus, irmãos amados, se não for Deus nos guardando, conforme diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, irmãos amados, as coisas estão cada vez mais complicadas, né? Pessoas roubando, assaltando, sequestrando. Não existe mais paz, não existe mais prazer, não existe mais alegria nas pessoas. As pessoas têm medo, estão vivendo com medo. As pessoas estão vivendo uma ansiedade terrível por conta da corrupção que os governantes, que os eleitos pelo próprio povo, que colocaram aqueles corruptos malditos, aqueles que estão ali, né, com interesses próprios para ali, né, viverem ao seu bel prazer, sem o mínimo temor de Deus, dirigindo esta nação, dirigindo um povo que deveria ser abençoado, estão amaldiçoando, estão destruindo, estão tirando da nação aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, Satanás está cada vez mais atuando neste mundo, principalmente no Brasil. Se apegue a Deus, irmãos. Se apegue a Deus, porque os dias estão terríveis, principalmente neste país, por conta daquilo que o próprio povo construiu. E eu sempre falo, quando o Senhor falou assim, que Deus destruiu aqueles assassinos e Deus incendiou a cidade, irmãos, o mundo está do jeito que está por conta das pessoas que estão se afastando de Deus. Quando Deus é desprezado, coisas ruins acontecem, pragas, miséria, destruição, assassinatos, terremotos, toda malignidade estabelecida neste mundo tem um vínculo, que é o afastamento das pessoas de Deus e da rejeição das pessoas de Deus. Hoje em dia, daqui a pouco tempo, eu creio que daqui a poucos anos, será muito difícil nós pregarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser criminosa. Porque você não vai poder falar mais aquilo que a palavra de Deus diz, porque você vai se transformar num criminoso. Por quê? Porque vão considerar que Deus é nada. Porque vão considerar que a palavra de Deus é nada. Porque vão considerar que Deus jamais poderia falar essas palavras sendo um Deus de amor. Então a Bíblia, a única coisa que vale é que Deus é amor e o resto não vale nada. E as pessoas não estão se apercebendo disso. Estão vivendo situações, ainda assim, de grande ilusão nas suas vidas. Então o rei disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Meus amados, esse trecho é um trecho muito interessante, porque na verdade é a nossa história, né? O povo de Deus rejeitou cabalmente Deus, e Deus estabeleceu a salvação, estabeleceu ali a sua aliança para todos os povos. Para todos os povos. E Deus enviou os seus servos. Enviou Jesus para proclamar o nosso direito, para proclamar o teu direito de ser chamado filho de Deus, para proclamar ali o teu direito, o direito que você tem de também participar da herança bendita de Abraão, né? Por conta da misericórdia de Deus, do amor de Deus, foram estendidos sobre nós, foi estendido sobre nós o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, nos dando direitos à herança maravilhosa, a herança maravilhosa instituída por Jesus Cristo. E é por causa de Jesus que nós nos tornamos filhos. Conforme diz a Bíblia, né, todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Por causa de Jesus, por isso ele veio. Para que nós pudéssemos ser eleitos, para que nós pudéssemos, através da obra de Jesus, sermos convidados, para que nós pudéssemos, através da obra de Jesus, sermos confirmados no reino espiritual, sermos chamados para a glória de Deus. Você foi chamado para a glória de Deus por causa de Jesus. Você foi chamado, né, para ser filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Por isso você tem direito, por isso ele veio, por isso ele veio, porque não éramos capazes, não era possível que nós pudéssemos alcançar ali as promessas que Deus tinha entregue ao seu povo, que não éramos povo. E nos tornamos povo. Povo de Deus. Por causa do sacrifício do Filho de Deus. Por causa do sacrifício do Filho de Deus. Que foi feito ali na cruz do Calvário. E é interessante, porque você ouviu aqui, quando o Senhor Jesus fala: saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta. Mas depois desse versículo, intrigante, né? Se nós fôssemos olhar somente esse versículo, você vai falar assim: poxa vida, mas maus e bons? Todo mundo entrou naquela sala e todo mundo, né, pôde participar do banquete. não é verdade. Porque aqueles que ouviram o chamado, eles não ouviram o chamado, né, simplesmente para um banquete. Eles ouviram um chamado de transformação, eles ouviram um chamado de conversão, eles ouviram um chamado, né, de mudança de caráter. Foi isso que os servos estavam pregando quando estavam convidando: venham, venham para Jesus, venham para o Senhor, venham, venham viver as coisas que são de Deus, mas sejam transformados, arrependam-se dos seus pecados, conforme João Batista pregava, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O grande convite era o convite para aceitar o Filho de Deus, para aceitar o filho ali, né, que estava celebrando o casamento, para aceitar aquele que deveria ser o motivador para transformar as vidas. Para eu ir no banquete, eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso vestir vestes brancas para eu entrar ali na sala do banquete, conforme diz a palavra aqui. Eu preciso ter vestes diferenciadas. Nem os bons, nem os maus tinham essas vestes. Nenhum deles tinha. Eram bons, mas não tinham as vestes, não podiam entrar. Eram maus, mas não tinham as vestes, também não podiam entrar, obviamente. E tiveram ali que se preparar para terem o direito de ali receberem de Deus, receberem ali do Senhor, receberem do Rei, ali vestes diferenciadas, vestes que demonstrassem ali, né, aquilo que aconteceu nas suas vidas, a grande transformação, a transformação do caráter, a transformação, né, de um homem que desprezava a Deus, de um homem que não entendia a Deus, de um homem que não queria a Deus, para um homem que amava e desejava profundamente estar naquele lugar, naquele momento. Aquelas pessoas que estavam ali é porque desejavam estar ali. Aquelas pessoas que foram é porque tinham no coração um anseio forte, um anseio poderoso para estar naquela festa, para ali estarem em plena comunhão com aquele que os escolheu, os chamou. Eles estavam ali, que tinham alegria de estar na festa do noivo. Por isso tinham vestes brancas. E você ouviu aqui: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o os pés, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus se nós fizermos a vontade de Deus. Se você não tiver as suas vestes brancas, você vai ter os seus pés e as suas mãos amarradas, vai ser lançado fora da presença de Deus, representando todo o amarradio satânico, representando ali toda a destruição satânica. Você vai ser destruído. Por isso temos que estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor, entendendo que nós construímos nesse mundo uma vida com Deus ou sem Deus, que nós construímos nesse mundo uma vida com comunhão ou uma vida superficial com Deus, que nós construímos nessa vida uma vida de filhos de Deus ou de criaturas de Deus. Porque todas as vidas foram criadas por Deus, então são criaturas. Mas filhos de Deus são aqueles que têm as vestes. Filhos de Deus são aqueles que vestiram as vestes brancas, porque tiveram as suas vidas transformadas, porque tiveram ali as suas vidas preenchidas preenchidas pelo poder de Deus, porque sentem alegria todas as vezes que se lembram que são participantes do banquete, são participantes da festa das bodas do Cordeiro, que fazem parte de um reino que se chama o Reino de Deus, de um povo que se chama pelo seu nome, conforme diz a palavra de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Somente isso, somente dessa forma eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Temos que estar atentos, irmãos, porque o mundo está levando as pessoas para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Cada vez mais. Está cada vez mais terrível, irmãos. Está cada vez mais terrível. Está cada vez mais difícil as pessoas entenderem que tem que se santificar, porque Satanás tem cegado o entendimento da igreja. Satanás tem cegado o entendimento da igreja. E as pessoas não estão mais interessadas em se santificar, em se preparar, em orar, em buscar. As pessoas não estão mais interessadas em entender que a vontade de Deus, e não cumprindo a vontade de Deus, é pecado. As pessoas não estão interessadas mais em Deus. Estão desprezando Deus claramente, muito mais o sacrifício de Jesus Cristo, achando que Jesus Cristo é um bobão, um boneco, que aceita qualquer coisa. Que aceita qualquer coisa. Não devemos ser assim. A igreja de Cristo é a noiva. É a noiva. É a noiva do noivo na festa. Deve ser tratada, reverenciada como noiva. Como noiva. Como noiva de Cristo. Deve entender, conforme diz a palavra de Deus, que a noiva tem que se enfeitar para o noivo. Que a noiva tem que se preparar para o casamento. Que a noiva tem que estar ali preparada para o grande dia. Para o dia de alegria. Para o dia de paz. Para o dia, o grande e derradeiro dia das nossas vidas, onde nós receberemos a recompensa por todas as nossas atitudes e fidelidade neste mundo. Nós temos aqui a Verônica e o Tiago, que se casaram recentemente, em dezembro, né? A Verônica chegou atrasada na cerimônia, né? Deus teve misericórdia por causa da chuva lá. Ela chegou atrasada. Por que ela chegou atrasada, irmãos? Ela estava o quê? Se embelezando, né? Oi? Isso, se preparando, né? Ela estava ali tentando deixar as coisas perfeitas, né? E o Tiago lá esperando, né, Tiago? Ansioso, né? Ansioso, chegou o dia, chegou o dia, chegou o dia. E Tiago não, mas quando a Verônica entrou linda, né, toda arrumada, né, preparada para que houvesse uma grande surpresa para o noivo, eu creio que assim foi, né, houve grande alegria dos dois. E assim, meus amados, a nossa vida, temos que nos preparar para Cristo. Se arrebentar alguma coisinha, temos que consertar, né? Temos que consertar e nos preparar e deixar ali, né, que haja, né, a grande alegria do encontro com o noivo. Gostaria de, para encerrar, ler aqui para os irmãos . Diz assim a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 19, não precisa abrir não. Versículo 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se embelezou, né? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Temos ali Jesus profetizando essa visão que João teve do encontro de Jesus com a sua igreja, e dizendo claramente que era como uma festa de casamento, onde a noiva, que é a igreja de Cristo, estava ataviada, enfeitada, e estava ali vestida de linho finíssimo. De linho finíssimo, linho que são os atos de justiça dos santos. Essas são as tuas vestes. Estas são as tuas vestes. Vestes que você não deve abandonar. Vestes que você deve vestir no seu dia a dia, para que você possa viver Deus a todo minuto, a todo instante, e ter uma grande comunhão com Ele, uma grande comunhão com o teu Deus. Fique atento, porque Deus, Ele não vai olhar para você no meio dos seus pecados, se houver, e te chamar para a festa. Antes, Ele vai te expulsar da festa, se você conseguir entrar. Não existe aqueles que estão predestinados efetivamente para a salvação. Meu Deus predestinou todos, através de Jesus Cristo, a receber a salvação. Mas só vão receber aqueles que receberem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e viverem a grandeza dEle, a santidade dEle, para que possam estar vestidos com linho fino, vestiduras brancas, que representam seus atos de justiça e de santidade na presença de Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Chegou a hora de você ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Chegou a hora de você viver mais uma vez a grandeza da presença do noivo. Vamos nos aperfeiçoar mais um pouquinho aqui essa noite. Vamos nos encher das coisas santas de Deus. Vamos abdicar do pecado, abdicar daquilo que nos afasta de Deus e faz com que as nossas vestes elas sejam sujas. Vamos estar ali na presença de Deus, vivendo aquilo que efetivamente Deus deseja das nossas vidas. Que é que estejamos vivendo a plena vontade dEle, para que nós possamos um dia viver a grandeza desta palavra maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vem aqui à frente, você que quer essa oração. Em nome de Jesus.